Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Gosto tanto da Alicia Keys. Tu também, Ana Galvão,
também gosto
a dançar.
Muito. Sim, sim, sim. Gosto muito. Ela é muito talentosa.
É mesmo, adoro. E é Nova Iorque.
Olha,
vimos a Alicia Keys e pensamos, Nova Iorque.
E sabes uma coisa? Ela tem algo que eu queria muito.
O quê?
As keys, que são chaves do meu carro. Ai, que ainda
é
não encontrei.
Ainda não.
Não, é que o nome desta cantora não é precisamente o que me falta, que são umas keys, umas chaves. Ainda não encontrei as chaves do carro, não.
Ai, Ana Galvão.
É verdade. Depois à frente conto por onde procurei ontem, que estive em casa a procurar nos lugares mais suspeitos, surreais e obscuros da minha casa.
Mas já agora, para quem não conhece a história, Ana Galvão perdeu as chaves há 2 semanas e há 2 semanas que pede todos os dias um carro emprestado a alguém diferente.
Sim,
já
porque
viu?
Felizmente há muita gente em teletrabalho e sim, que me tem emprestado o seu veículo. Muito obrigada aqui em direto na rádio a todas as pessoas que têm muito generosamente me emprestado o seu carro para vir cá à rádio. Mas há 2 semanas,
amigos,
de facto, que eu estou agora à espera que me mande a marca, a chave que já pedi, nova, não é?
Sim.
E no entretanto tenho o meu carro estacionado à frente de casa sem chave.
A ganhar posse, senhor, tens de pôr uma daquelas cobertas, sabes, que se usava nos anos 80.
Meu avô usava muito aquela
também.
Uma prateada, não era?
É isso.
Que se atava nas rodas. É verdade.
Ai, senhores. Bem, 7h17, o que é que temos hoje? Vamos voltar ao tema das vacinas. Uhum. E ainda bem, eu noto que todos os dias estamos a falar alguma coisa diferente acontece. Ou é uma nova vacina, ou é mais um avanço no estudo. Agora, no explicador com o Miguel Coelho, vamos falar da vacina, aquela da Pfizer, porque
sim,
o governo americano anunciou que vai apresentar nos Estados Unidos um pedido de aprovação de emergência da vacina contra a Covid-19, aquela da Pfizer e da BioNTech, daquele casal milionário.
Pois
de cientistas.
Sim, sim, de que tu falavas no outro dia, não é? Mas a mim assusta-me tanto isto, sabes? É que para mim tudo o que tem a ver com coisas que injetamos no corpo,
sim,
e pressa, não é? E emergência parece que não conjuga.
Sim, parece que é feito com os pés, é isso que estás
é
a dizer.
É isso, e não deixa de ser uma coisa que vamos... É verdade,
não,
ou seja,
repara,
obviamente que só sairá, suponho eu, e quero confiar nisso, sairá no mercado algo seguríssimo, mas
sim,
assusta-me esta questão de que tem que ser à força e à pressa.
Mas tens noção do quanto este setor é regulado?
Sim.
É assim, não pode acontecer, claro, que às vezes há falhas, obviamente, mas temos que confiar na ciência e isto é provavelmente aquilo que a humanidade mais quer hoje em dia, uma vacina que acabe com tudo isto que nós estamos a viver, ou pelo menos que ponha aqui algum travão. E depois, o que é que temos baixo? Temos Joana Marques e o Extremamente Desagradável. Eu estou sempre a imaginar a Joana debaixo de uma mesinha e depois, de repente, aparece aqui enquanto nós estamos a conversar e isso vai acontecer. Mas ela hoje, às 8h15, é extremamente desagradável.
Sim.
E ela já vai explicar o que é que temos.
Em direto da sua caixa de sapatos, onde ela vive. Toda a gente sabe disso. E hoje vamos ter um super convidado. É um artista que admiro muito. Aliás, eu sei que tu também. Nós aqui todos nesta equipa de rádio. Que é o Dino Santiago. Para além de ser muito talentoso no que toca à música, é das pessoas... Olha, cá está.
Eu adoro.
Adoro também.
É daquela...
Olha, já está.
São 7h19.
Estou a mexer a cintura.
Também
já,
eu.
Olha,
isto também. É impossível não mexer lá.
Ah, isto é maravilhoso. Para além de ser uma das pessoas mais simpáticas do mundo.
Completamente.
Mesmo, e mais comprometidas com aquilo que faz.
É. Talvez seja por isso que fez amizade com Madonna, não é? Porque ela é muito fácil gostar-se dele, não é?
Pois é, para quem não sabe, Madonna, quando esteve cá, convidou algumas vezes para concertos. Acho que ficaram mesmo amigos. Aliás, eu vou contar-vos uma coisa.
Conta lá.
Dino Santiago tem o telefone, o número de telefone de Madonna. Portanto,
olha,
liga-lhe quando quiser.
Sério, vamos
é
fazer isso. Vamos pedir-lhe o número. Está com as 3 da manhã, bom dia.
Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
Eu sou a Joana Espadinha.
Wake up now.
Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã.
Começa o seu dia com as 3 da manhã, entre as 7 e as 10.
Miguel Araújo com António Zambujo. Já viste, Ana? Não sei se as pessoas que nos estão a ouvir viram os diretos que Miguel Araújo faz para adormecer a filha no Instagram. Tudo escuro, só assim umas imagens de uns bonequinhos, ele a tocar para ela e ela nunca mais dorme, não é? Como criança que se preze. Sempre a pedir mais música, leitinho e a mãe.
Bem, são concertos intermináveis para adormecer um bebê. Mas ele faz isso desde março, desde o confinamento. E é espetacular, por acaso, é.
É muito
sim, senhora. Grande Miguel Araújo. Bom, ontem aconteceu-me aqui uma coisa que eu não sei se aconteceu a mais alguém e adorava que tivesse acontecido, porque assim não me sinto tão só.
Então.
Mas é daquelas coisas que eu penso, realmente só a mim. Então, antes de ontem, portanto, na quarta-feira, ofereceram-me umas botas lindas, maravilhosas, espetaculares e espampanantes. São umas botas douradas.
Douradas?
Chamam pouco a atenção.
Ou prateadas?
É aquilo, depende da luz. Parecem prateadas, só parecem douradas, mas a verdade é que o foco da pessoa quando me vê é para os pés. Portanto, uma coisa discreta, não é?
Sim, não dá nas vistas.
Mas eu fiquei muito feliz com este presente. Fiquei mesmo, acho-as espetaculares. Qualquer coisa assim de extraordinária. Então a primeira coisa que eu quis foi que chegasse o dia seguinte para as calçar. Olha, uma dúvida que eu tenho é, diz-se calçar sapatos ou vestir sapatos?
Não, diz-se calçar.
Mas há
sapatos.
Quem diga que é vestir.
Mas quem é que diz que é vestir?
Pronto, mas fica a dúvida para depois.
Vestir
mas,
os sapatos.
E então lá pus as botas no dia seguinte, que foi ontem. Sim. Ontem de manhã, lá vim com as botas. Fui-te mostrar. Não
sim,
é? Fui,
são
olha,
lindas.
Tuas giras, são espetaculares. Assim, super orgulhosa do meu calçado. E vim para a rádio, só que assim que as calcei, senti uma dor horrível. E as botas têm uma chapinha à frente com o nome da marca. E eu pensei, se calhar é esta chapinha que me está a magoar tanto, mas elas são tão espetaculares que eu vou aguentar. E vim de casa, é o caminho todo para a rádio, depois pelos corredores da rádio, não é? Fiz a minha vida normal, mas sempre com dores atrozes, tu não estás a perceber.
Que horror,
o quanto me doía. E eu pensei, isto é horrível, são as botas menos confortáveis do mundo. Isto é o horror, mas vale a pena, que isto aqui é beleza, dói, não é?
E costuma dizer-se. É verdade.
E ofereceram. Imagina o que é dizer à pessoa, ó, desculpe lá, mas as botas são horríveis, são muito pouco confortáveis. Portanto, aguentei estoicamente toda a manhã com as botas calçadas. Muito orgulhosa, porque são muito bonitas, mas com dores horríveis, não estás a perceber. Eu só sonhava no momento em que eu chegasse a casa finalmente para retirar aqueles blocos de pouco conforto dos meus pés. E assim que eu chego a casa e finalmente vou libertar os meus pés de tamanha condena, não é? Daquelas dores horríveis. E quando eu tiro as botas, eu percebo
sim.
que aquelas dores são provocadas pelo facto de eu não ter percebido que estava lá dentro uma forma gigante de cartão
não posso
que eu me tinha esquecido de tirar.
Não tiraste.
Portanto, tirei.
Oh, Ana Galvão, mas sério. Portanto, uma bota que
eu
era
não
30,
a
36 passou a 34. Tu estavas a calçar um 34.
Horrível.
Claro que doía aos pés.
Horrível.
Joana, olha,
mas
o que tens a dizer? Diz lá.
Nos dois pés.
Não num. Por isso é que eu estranhava. Mas porquê é que estas botas só doem num pé?
Porque é mais estranho, não é? Nunca pensaste. Este modelo
nunca.
Só é desconfortável de um lado.
Nunca pensei.
Ai, que disparate
mas
tão grande.
Senti-me muito parva, de facto. Eu pensei, mas nunca pus sapatos novos, de facto.
Mas sabes que normalmente, uma pessoa normal, não é, Ana Galvão? Uma pessoa normal, quando dói o pé, quando acaba de calçar um sapato e dói o pé, tira o sapato e vai ver o que é que se passa com isto. E tu nunca te passou pela cabeça
nunca
durante o dia tirar o sapato.
Pensei que foi. São tão bonitas que pensei impossível. Serem perfeitas. A dor é o que se tem que pagar para vestir estas botas tão reluzentes. Mas olha, quando tirei aqui, o cartão é enorme, vocês não estão a perceber o que eu tirei lá de dentro.
É isso, é um 34. De repente ficaste com um sapato 34. O Joana Marques,
uma vez aconteceu-me uma
o
coisa
quê?
Parecida.
Foi
calçar uma meia, neste caso. Acho que é calçar, não é vestir também. Calçar uma meia e sentir uma picada muito aguda. Se eu fosse como a Ana Galvão, tinha seguido a minha vida. Mas não,
claro.
Tirei e era uma abelha.
Ai, que horror!
O quê?
Verdade? Sério. Olha, nem
que te picou.
Nem de propósito.
Pois,
tá,
claro.
Ana Galvão, está aqui um ouvinte a perguntar se não eram as chaves do carro lá dentro.
Isso é espetacular, não era? Adorava. Olha, pois. Assim suportava-me a dor o tempo que fosse. Não, não eram as chaves do carro, infelizmente. Era só uma forma de cartão.
Tão bom. Ana Galvão está comigo, está com a Joana Marques. Já vamos saber, Joaninha, o que é o extremamente agradável. Tudo bem contigo?
Olá.
Tudo ótimo.
Ótimo. Ok, gosto de ouvir assim entusiasmada, como sempre. Às 8:15, extremamente agradável, temos a Joana Marques. O que é que vamos ter no extremamente,
ai,
Joana?
Estava aqui com uma interrupção extremamente desagradável.
Então...
Apareceu-me aqui o meu filho. Isto é o que dá
qual
estar
deles,
ainda.
Qual deles? O crescido?
O crescido, o outro okay. Não anda ainda. Isso era muito mais assustador. Bom, hoje no extremamente desagradável temos a Cristina Ferreira. Ainda não tinha acontecido.
Pois não.
E tem de acontecer, não é? É uma das pessoas do ano, sem
pois
dúvida.
Pois é.
E ontem voltou a dar que falar, não sei se viram. Esteve da TV
não.
Em direto à noite. Eu já vos conto o que é que se passou.
Ah, não faço ideia.
Ah, também não.
Vi. Por acaso
já
não vi.
Devia estar a dormir. Ok, okay. Às 8:15, extremamente desagradável.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. E par na música.
Agora faltam 22 para as 8. Vamos ao explicador, já a seguir vamos voltar a falar da vacina, a suposta vacina, a tão aguardada vacina da Covid-19.
E todos os dias temos notícias, não é? Uhum. Esta semana
e
foi
novas,
a da Moderna.
Todos os dias temos uma nova,
pois exatamente. É, da Pfizer e da BioNTech, que
BioNTech,
é um casal.
Sim,
BioNTech,
sim.
Do qual tu falaste, porque é um casal que decide deixar tudo e dedicar-se à vacina, não é? Mas
um
eles
casal...
são cientistas, atenção.
São um casal de origem.
Tu não eram desportistas.
Não, eu fazia o mesmo. Eu estava já capaz de fazer isso.
Não, mas eles dedicavam-se, até surgir a Covid, eles dedicavam-se à pesquisa de tratamentos inovadores para o cancro. E puseram 500 pessoas no seu laboratório a trabalhar para descobrir a vacina. E está a dar, a verdade é esta, está a dar bom resultado. E uma coisa gira que também li foi que eles passaram. Eles são tão apaixonados pela ciência, e um pelo outro também, que passaram parte do dia do casamento,
sim,
no laboratório.
Ah, então não são apaixonados um pelo outro, deixa só estar.
Não sabes, o que fizeram
é
no laboratório.
É verdade, é. Mas o que se passa é que o governo americano anunciou que vai ser hoje apresentado nos Estados Unidos um pedido de aprovação de emergência da vacina.
Uhum.
Portanto, ela tem que ser, enfim, ela
tem que ser
vai ter que ser aprovada o mais rápido possível. Sim. Sim.
O Miguel Coelho vai explicar já a seguir. Muito bom dia com a Renascença. Já ouvimos esta manhã a notícia de que é esperado para hoje o primeiro pedido de autorização de uma vacina contra a Covid nos Estados Unidos. É deste passo fundamental para que a vacina possa ser uma realidade que falamos agora, Miguel, no explicador. Afinal, porquê que hoje é um dia importante?
Bem, hoje o que vai acontecer, segundo anunciou o governo americano, é que, ao que tudo indica, a farmacêutica Pfizer, em parceria com a empresa alemã BioNTech, vão entregar o pedido de autorização da vacina, que tem vindo a desenvolver e que mostra uma eficácia em torno dos 95%. Esta semana foi isso que foi anunciado pelas empresas responsáveis por esta vacina. E como não há tempo a perder, já esta sexta-feira deve então ser pedida a autorização para a chamada utilização de emergência e, nos próximos dias, também outra vacina da farmacêutica americana Moderna deve seguir o mesmo caminho.
Bem, são grandes notícias. Não sei se podemos já lançar fogo de artifício.
Não, espera um bocadinho.
Isso significa que vamos ter a vacina? Quando, Miguel?
Bem, o pedido de autorização para já é apenas nos Estados Unidos, embora o processo na Europa deva seguir-se com relativa rapidez. Uma vez entregue o pedido com os respectivos documentos, enfim, com os pormenores sobre os ensaios clínicos, os resultados obtidos, eventuais efeitos secundários, etc., tudo isso vai ser analisado, neste caso, pela Agência Americana do Medicamento, o equivalente ao Infarmed português, não é? E se tudo estiver correto, dentro de poucas semanas, a vacina pode começar a ser distribuída nos Estados Unidos. E atenção que os militares americanos estão há já bastante tempo a preparar toda a logística, já há produção, inclusive a decorrer da vacina, nomeadamente esta da Pfizer, que está a ser armazenada já nos
Portanto,
Estados Unidos.
Estão um passo à frente.
E os militares americanos dizem que em 24 horas, desde que tenham a luz verde por parte da Agência do Medicamento, são capazes de colocar a vacina em qualquer ponto do país.
Bem, imagina-lo já com os caminhões a trabalhar ali, prontos para a luz verde. E depois disso, Miguel, a Europa?
Sim, será necessário um processo idêntico na União Europeia. Aqui o pedido é entregue à Agência Europeia do Medicamento, que já disse que conta dar luz verde a uma vacina antes do final do ano, para que a distribuição pelos países europeus possa começar em janeiro. Claro que de início será ainda um número muito limitado de doses que estarão disponíveis, mas o que se espera é que, à medida que decorram os próximos meses, mais vacinas sejam aprovadas e, progressivamente, mais pessoas possam ser vacinadas.
E suponho que isso inclua Portugal.
Claro, e já esta semana a Ministra da Saúde, se bem te lembras, adiantou que as primeiras vacinas devem também chegar a Portugal em janeiro. E já agora, ontem à noite, o Primeiro-Ministro acrescentou que, no total, nos próximos meses, é de esperar que venham para Portugal 16 milhões de doses de três vacinas diferentes contra a Covid-19, compradas através da União Europeia. A União assinou 4 contratos já com multinacionais farmacêuticas, está em negociação com outras 3. Uhum. Portanto, no fundo, é esperar que estes processos se
decorram normalmente,
vão desencadeando. Parece-nos a nós que vai passando muito tempo, mas no fundo... No futuro vamos olhar para trás e pensar que foi mais depressa do que alguma vez aconteceu.
Acredito. E também temos ouvido, a verdade é esta, nos últimos tempos, boas notícias sobre a eficácia das vacinas que estão a ser ultimadas, não é?
Sim.
E sobre a durabilidade. Também o que é que se sabe sobre a durabilidade?
Ainda se sabe pouco. Mesmo sobre a eficácia, o que veio ao público foram informações genéricas que terão ainda de ser confirmadas por investigadores e pelas autoridades competentes. Mas em relação à durabilidade das vacinas, ontem soubemos de um estudo que parece muito promissor, porque indica que os anticorpos nos doentes de Covid-19 permanecem durante mais tempo do que se pensava inicialmente e do que se temia, porque ao fim de 8 meses de infecção, ou seja, desde o início da pandemia, basicamente, e até agora, a grande maioria das pessoas, segundo este estudo, mantém anticorpos suficientes para impedir uma nova infecção pelo vírus da Covid, o que leva a crer, segundo os investigadores, que a imunidade pode durar anos ou até mesmo décadas, o que, a confirmar-se, seria a melhor notícia de todas.
Bem, vamos acreditar, não é? E cada vez mais as vacinas parecem estar perto. E é essa a grande esperança para que o próximo ano seja bem melhor do que este, que é o que todos desejamos. Seja melhor.
Eu não sei se eu tenho algum receio de levar vacinas, mas esta, acho que vou tomar esta vacina com um grande sorriso.
Não, vamos fazer uma festa. Quando isto tudo acabar, estão todos convidados.
Está com as 3 da manhã, está aqui a Joana Marques.
Cá estou. Olha, estou muito entusiasmada porque hoje vamos falar da Cristina Ferreira. É um tema que é impossível, é incontornável.
Ah, pois é.
E sobretudo sou mais entusiasmada ainda porque hoje sai o novo livro da Cristina Ferreira.
Portanto,
é aquele para cima de...
Não podemos dizer aqui. Sabes, quando eu soube do novo livro, pensei que chatice. Isto é daqueles títulos que não se podem dizer na rádio.
Pois,
não dá mesmo.
Era engraçado entrevistar a Cristina Ferreira omitindo sempre o nome do livro, não é?
Sim, com
sobre aquele documento. Sobre aquele
documento acima
do livro. Do livro falarei provavelmente no outro dia. Hoje ainda vou falar só da televisão. Há vários capítulos com Cristina Ferreira. Mas queria comentar convosco outra compra que fiz ontem.
Qual foi?
Não de um livro, mas de um calendário do Advento. Sabem?
Ah,
aqueles calendários de Natal
que
têm chocolates dentro. Pronto, antigamente comprava para mim, agora comprei para o meu filho, não é? Para o mais velho. Só que estou muito tentada a abrir aquilo. Eu vejo aquela janelinha
não
de
podes,
lá,
não podes.
De abrir todas.
É só dia 1.
Mas
eu
vou dizer-te um truque. Bom, não se deve fazer, que é não comeres uma série de dias. Não é? Que é para depois poder juntar aquilo tudo, abrir as janelinhas.
Eu fazia muito isso.
Sim.
Repara, eu começava assim, depois tinha que esconder dos meus pais, comia todos e fechava as janelas a fingir que ainda tinham chocolates lá dentro.
Tinhas lá coisinhas, mas castanhas agora... lá dentro.
Exato, não, nada, fechava só e esperava que eles não fossem lá.
Que lata.
Agora não posso, não é? Porque o calendário não é para mim. Se calhar vou comprar um para mim, fica um de criança e outro de adulto.
Juro-te que te vou oferecer um calendário
com bombons
para ti. Não compres, que eu vou comprar para ti um calendário desses.
7 para as 8, bom dia.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
É sexta-feira, ainda não dissemos, pois não? Paulo
já,
Soares, Ana Galvão,
já disseste.
Olá!
Já disseste.
O que é que vão fazer?
É sexta-feira. Claro que vamos ficar em casa.
Prontas para um fim de semana de casa, não é?
Claro, e felizes. Claro. A arrumar armários, também é bom.
A dar conta de tudo o que há no Netflix.
Claro. E a procurar as chaves, não é, Ana Galvão?
Eu sim. Bem, se eu vos contasse onde é que eu procurei ontem, eu não sei das chaves, há 2 semanas. Então procurei no cesto das cebolas. Eu vou contar-vos que o sítio mais estranho foi no autocolismo. Eu já estou por todas.
No autocolismo.
Abri o autocolismo. Eu juro-vos, palavra de honra. Mas não está bom.
Joana Marques, tens algum palpite? Eu acho que podíamos começar a fazer apostas. Onde está a chave da Ana Galvão?
Até para os ouvintes participarem.
Sim,
não é?
Era bom.
E ganhavam. Sabes que é? Ganhavam
o automóvel.
Ganhavam o automóvel.
Mas eu estou tão desesperada, vocês não acreditam. A sério, estou já louca com isto.
Já mandavas fazer, era uma chave nova.
Já
se
mandei,
calhar,
estou à espera.
Demora tempo.
Demora tempo.
Demora, Paulo. O trânsito das pessoas que têm carro e que não perderam a chave, não é? Obviamente. São 8h14, extremamente desagradável. Já a seguir, Joana Marques convence as pessoas que estão aqui connosco a não perder por nada este extremamente.
Não percam, não é por mim, que não sou nada de especial, mas é pela Cristina Ferreira.
Passa,
não é? Tem aquele toque de Midas.
Claro.
Vamos ter Cristina Ferreira.
Nós soubemos hoje que o dia da Cristina vai acabar, porque acho que aquilo não estava a funcionar nas audiências. Uma coisa muito rápida: ontem encontrei uma pessoa que eu não vi há muito tempo, mas há muitos anos, e disse-me: ah, adoro o que fazes, trabalhas com a Rabugenta. Disse-me: não sei o teu nome sequer, era sobre ti que ele falava, Joana.
Rabugenta.
A Rabugenta. Extremamente desagradável. A seguir.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, são 8h18. Está na hora?
Extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
Viram televisão ontem à noite? A Cristina Ferreira apresentou o futuro.
Ah, não vi. O futuro como assim? Anunciou quando chegava a vacina a Portugal. É isso?
Não. Ah. Infelizmente, só anunciou novos programas da TVI para 2021. É caso para dizer, janeiro é amanhã.
Porque saiu uma vez uma frase que era setembro é amanhã e acabou depois por ser usada por toda a gente e as pessoas acharam que eu chegava aqui no dia 1 de setembro e que isto era tudo novo.
Não, aqui tenho de discordar, Cristina. Tu não disseste isso uma vez. Tu disseste todos os dias, várias vezes ao dia, durante o mês de agosto inteiro.
Mas quais são as novidades da grelha da TVI, Joana? Agora quer saber.
Nada de especial. No fundo, a Cristina usou a tática dos croupiers do casino. Não sei se sabem qual é, que é baralhou e voltou a dar. Aqueles senhores que distribuem as cartas. O Gocha passa para a tarde, o Cláudio Ramos para amanhã e a Fátima Lopes volta a fazer um perdoa-me. Ou seja, vão todos para o futuro, menos a Fátima que vai para o passado. Mas serviu sobretudo para vermos a Cristina de vestido prateado, com umas luvas incorporadas. Se não viram, têm que ver esta imagem. Parecia que queria cometer um crime sem deixar marcas.
Mas com charme, com estilo.
Sempre, não, isso podemos sempre contar. Mas de certa forma foi o que fez, não é? Porque tirar o Gocha das manhãs, para mim, devia ser crime público.
Pois.
Bom, mas vou ver se aguento. Digamos que era um look meio elegante, meio Santos de carne assada embrulhada em papel de alumínio. Não sei se estão a ver. Mas há uma explicação para as luvas. Como a malta da TVI foi toda ao beijamão, era para evitar infecções por Covid, não é? Assim não teve que estar sempre a desinfetar. Bom, atenção, eu adoro a Cristina Ferreira, vocês sabem. Aliás, é isso que nós temos em comum. É que ela também adora a Cristina Ferreira. Eu não sei como é que as revistas cor-de-rosa ainda não repararam nisto, mas a Cristina tem um novo amor. Cristina está apaixonada por Cristina.
Mas há muito tempo.
Não, mas tem-se vindo a intensificar esta relação. E outro país, sabem quando? Logo na primeira entrevista que ela deu ao chegar à TVI, ao Pedro Pinto.
E foi contigo que eu descobri a paixão da televisão. Uhum. Porque tu fazes um dos exercícios numa aula tua, que era, nós tínhamos que fingir que estávamos na Guerra do Golfo, éramos jornalistas, e tu disseste, agora imaginam que estão lá e vocês vão ter que fazer o direto. Inventem. E eu sei que faço o direto e tu no fim viras-te para os meus colegas e dizes, estão a ver? É isto. E nesse dia eu soube que era isto.
Era o mesmo que eu vir agora para aqui gabar-me de ter tido 20 no Exame Nacional Português. Ao contrário das abéculas dos meus colegas, não é? Que nem sabiam que o Carlos e a Maria Eduarda nos Maias eram irmãos. Bem, não me ficava bem fazer isso, até porque era mentira, não é? No meu caso era mentira que eu só tive 18. Não sou uma Cristina.
Pronto.
Nunca terei, sei lá, uma era com o meu nome.
Eu tenho a primeira missão.
Sim.
É tua.
Então diz lá.
E és tu que amanhã vais anunciar a primeira novidade da Era Cristina.
Da Era Cristina.
Era Cristina.
É toda uma era. Eu já tinha ouvido falar da Era Moderna e da Era Contemporânea. Da Era Cristina, nunca. Há quem sonhe dar o nome a uma rua, mas a Cristina, claro, sonha mais alto, quer batizar um enorme período de tempo. Foi neste momento que eu percebi que a Cristina estava de facto embevecida consigo mesma. Quer dizer, realmente, aquela coisa nos Globos de Ouro do ano passado já deixava adivinhar alguma coisa.
Tens noção de que podes vir a ganhar? E eu dizia, não quero, isso não faz sentido nenhum, não quero, eu estou lá a apresentar e depois vou lá receber o prémio. E depois percebi que quero. E quero porque é justo, acima de tudo.
Pouco depois, Cristina virou-se e exibiu uma Nossa Senhora estampada no vestido.
Pois
não sei se lembram.
Amorável.
Isso hoje em dia era impensável acontecer. Quem é que Nossa Senhora pensa que é para estar nas costas da diretora
claro,
da TVI?
Claro, era o que faltava.
Não. Quer estar numas costas, vá, sei lá, para as da sua homónima Fátima Lopes ou assim. Não para as da Cristina.
E vai haver o dia da Cristina.
Não é da.
Ah, não?
É de Cristina.
Ah, claro, é mais chique.
É dia de Cristina, atenção, quer dizer, neste caso foi dia de Cristina ou era dia de Cristina, porque já não consta desta nova grelha. Um dos maiores sintomas de que alguém se considera uma estrela ao ponto de fazer cerimónia consigo próprio, sabem qual é? É
qual
referir-se
é?
A si mesmo na terceira pessoa.
E esta é a sinopse do dia de Cristina. É tudo o que a Cristina quiser.
Mas a Cristina és tu, Cristina. Não fales assim porque confundo, porque parece que estás a referir-te a outra Cristina, Cristina. Sabem quem é que também fala assim? O Ronaldo.
Cristiano is back.
As pessoas muito famosas, às tantas têm que falar assim. O CR7, digo-vos mais, se não se põe a pau, é ultrapassado pela CF24.
CF, ou seja, Cristina Ferreira, não é? Mas porquê 24? Não percebi.
Porque já faltou mais para participar em todos os programas em antena. 24 horas por dia.
Okay,
reparem no que sucedeu no outro dia no Você da TV, o programa do Gocha.
Quem é que sabe mais de Cristina Ferreira? Manuel Luís Gocha ou Ruben Rua? Tem a obrigação dos dois de saber um bocadinho de mim.
Tem obrigação.
Não. Eu ia mais longe, eu diria mais. Tem penalização no fim do mês se não acertarem em tudo. Assim é que é.
Em que posição dorme Cristina Ferreira? Pergunta número 2. Qual a copa de sutiã de Cristina? Pergunta número 3. Qual é a última coisa que a Cristina faz antes de dormir?
Mas é ela que faz as perguntas? Quem é?
Não parece?
Deu-me ideia que sim, porque ela no fim apareceu a cobrar as respostas erradas ou verdadeiras. Eu acho que a Cristina pensou assim. Isto até tem alguma lógica, reparem. Ora, se quando eu saí da TVI isto ficou uma desgraça, a única maneira que eu tenho de salvar a estação é aparecer em todos os programas.
Tu livra-te de estar
positivo, que senão sou eu que tenho que vir para aqui todos os dias. Estou a rezar e a acender velinhas para tu não te estás positivo, para a Teresa não te está positivo.
Mas confesso que eu dizia assim.
Porque senão
pois
vou confesso. Ao Big Brother.
E o que é que eu te disse?
Vai ao Big Brother e vai ao programa da manhã, mas porquê? Não há lá mais ninguém que possa fazer isso. Isto era o mesmo que o diretor do McDonald's ter de ir fritar batatas quando falta um funcionário. Nada contra, mas à partida não é necessário, não é? No fundo, aquela malta toda que a Cristina apresentou ontem são os suplentes dela, não é? É gente que só vai trabalhar quando a Cristina estiver com um esgotamento e já não conseguir mais. É que os outros podem ser bons, e são, com certeza, mas não há melhor do que a Cristina. Isto é um facto. Ela é uma excelente entrevistadora, embora, ultimamente, todas as conversas tenham um tema comum. Vejam lá se percebem qual é. Com o Gosha foi assim.
Eu acho que eu só te dei espaço para assumires uma realidade. E eu própria assumir, porque eu achei que ia ser dividido. E eu não sei se tu alguma vez sonhaste que ias perder.
Eu sabia que ia perder.
Depois, com o Cláudio Ramos, foi assim.
Quando eu te chamo, depois, eu chamo-te primeiro para te dizer qual é que seria a minha decisão e que tu não estarias a apresentar o Big Brother.
Eu chorei. Olha lá, porque me disseram que eu chorei. Eu chorei.
Quando eu te comunico a segunda... Sim. Choraste.
Choraste, cá está. Com a Fátima Lopes foi assim.
E eu tenho que falar aqui desta generosidade da Fátima, que houve uma altura em que eu própria fui substituir a Júlia, que estava na TVI, e fui combater, digamos assim, tu estavas do outro lado, e tu mandaste-me uma mensagem a dar os parabéns, porque, e era o meu início, eu estava há muito pouco tempo.
E com a Maria Cerqueira Gomes, estranhamente, foi assim.
No dia em que te dizem, queres vir... E é para o lugar da Cristina, o que é que tu achaste?
Reparem, eu não condeno. Há muitos assuntos no mundo, é certo, mas nenhum é tão interessante como a Cristina Ferreira. E a prova disso qual é? É que eu estou aqui a falar disso há quase 10 minutos.
É verdade.
A Cristina regressou à TVI, vamos recapitular, para pôr tudo no seu lugar, nomeadamente os colegas, cada um no seu lugar. Lembrou o Gosha, que já lhe ganhou variedíssimas vezes, recordou ao Cláudio, que já o fez chorar, recordou à Fátima, que ela em tempo já elogiou, e recordou à Maria Cerqueira Gomes, que não conseguiu substituí-la. Agora, que já estão todos com o ego bem pequenino, está tudo a postos para reerguer a TVI. Venha de lá e isso tudo.
Está no bom caminho, está.
É uma boa estratégia, atenção, ela sabe o que faz.
É.
Não duvidem disso nunca.
Não, jamais.
Está tudo pensado.
Ai, Joaninha, extremamente desagradável. Vai ficar onde? Onde é que está? Onde
no
é que
Facebook da
ver?
Cristina!
Exato!
Não, mas sabem
não,
que eu acho...
Não, não lhe digam nada.
Eu sinto
ela
que o público começa a ter essa sensação da Cristina, vocês não acham? Começa a embirrar um bocadinho com esta mania da Cristina, gostar tanto da Cristina, vocês
mas
não
ela,
acham?
Mas ela é inteligente, ela pode voltar um bocadinho atrás e gostar um bocadinho menos. E convencer-nos
sim,
que
sim,
gosta
claro.
Um bocadinho menos. Pronto.
Bom, então
eu
não fiz...
Eu adorava ser assim, na verdade, é inveja. Adorava adorar-me, mas não consigo, eu sou desagradável, não?
Até para mim. Assim.
Bom, vamos ter o extremamente desagradável no Facebook da Renascença, não é? Acabamos por não dizer que se podem encontrar todos também nas redes
Sim.
sociais da Renascença.
E no site, tem lá todos, da temporada anterior e desta nova, que a Joana Marques regressou há pouco tempo para esta temporada.
Vocês acham que quando a Cristina passa pelos corredores da TV e as pessoas vergam assim para a frente?
Ah, de certeza.
É, não é? Não é? Acho que sim.
É possível. 8h26, Jorge Palma, encosta-te a mim. À Cristina. Jorge Palma na Renascença, 8h29. É agora que nos despedimos de Joana Marques. Até para a semana. Joaninha.
Adeus, Joana. Já foi.
Já foi.
Olha, o vosso pior
pesadelo. Mal educada. Foi-se embora.
Pensava que já tinha ido.
Mas eu estou aqui.
Está bem.
Eu estou aqui. Não me ouvem?
Ouvimos.
Ah,
Deus.
Estava aqui a falar. Foi de sabotagem. Estou a dizer que segunda volta. Sou o vosso pior pesadelo. Nunca vou embora.
Mesmo. Está sempre aqui. Quando menos espera. Vai.
Beijinhos. Fim de semana.
4 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. E par na música.
É sexta-feira. É festa-feira. Caso ainda não se sabido. Já esteve aqui a Joana Marques, já passou por aqui.
Sim.
Ela vai um bocadinho, que é para não se cansar de nós e nós dela, não é?
Claro.
Mas o extremamente desagradável que foi sobre, Ana?
Cristina Ferreira.
Está no site rr.sa.pt ou nas redes sociais, é lá que pode ver e ouvir.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
São 9h14, está com as 2 da manhã.
Olá!
Ana Galvão,
cá estou.
Eu e a Joana Marques passou por aqui. Pode vê-la no site da Renascença, rr.sa.pt.
É como uma brisa, Joana Marques.
Pois é. Uma brisa é aquela bebida, não é? Da madeira.
Ah, pá, tão boa. Do que te foste lembrar. E é também um doce na zona de Leiria, não
pois
é? As brisas.
Pois é, também. É ótimo também. Bom dia, gostava de falar de exercício físico. E se é daquelas pessoas que agora está a pensar, ah, que seca, vou ficar cansado só de ouvir. A Joana Marques pensava isso, não é? Se estivesse aqui. Então, é porque faz parte de um tipo de pessoas. Aquele tipo de pessoas que arranja toda e qualquer desculpa para não se mexer. E eu acredito que
Estás-te a rir, tu não és? Tu
não,
és
não,
assim,
não.
Não és deste tipo. Mas eu acredito que há dois tipos de pessoas quando se fala em exercício físico. Aquelas que são disciplinadas, conseguem fazer exercício 3 ou 4 vezes por semana.
Que és tu.
Que olham, não sei.
És
que
tu,
olham
Carla Rocha,
para
sim,
esse
sim.
momento como um compromisso inviolável. Não interessa onde fazem, em casa, na rua, todo o sítio serve. E depois há este tipo, não é? O primeiro de que falei, que arranja desculpas para não levar a sério a atividade física. Hoje dá-me a cabeça, amanhã sinto aqui uma moinha nas costas. No outro dia, ai, tenho os miúdos, hoje não dá e nunca dá. E eu pertencia a este tipo de pessoas, vês, Ana Galvão, eu era assim.
A sério?
Até que, aos 27 anos, uma coisa extraordinária aconteceu. Fui mãe pela primeira vez.
Okay.
E, apesar da balança indicar... Depois,
e quiseste fugir.
Quis fugir. Exato. Então pensei, tenho que treinar para este momento para conseguir fugir. Não, não foi isso. A balança dizia que eu pesava 50 quilos. Mal fui mãe. Portanto, não era uma questão de peso. Mas as pessoas diziam muito. Ah, agora vais engordar. Agora com as crianças vais cozinhar mais, vais comer mais. E então inscrevi-me num ginásio nesta altura. E era um ginásio que já não existe. Porque era linda a velha. E o que acontecia era, as mães podiam levar os bebés. Então os bebés ficavam numa sala que parecia um jardim de infância. Eram cuidados por umas meninas muito simpáticas e nós íamos para as aulas de grupo, mas não era um ginásio exclusivo para mães, nem pensar. Tinha era este serviço. E de vez em quando iam lá bater à porta e dizer: menina Carla, vem cá, sua filha. Pois tinham que falar alto, porque com a música altíssima. Vem cá, sua filha, não se cala. E lá eu.
Que horror.
Mas eu adorei, porque apaixonei-me pelo exercício nesta altura, sem dúvida. Agora, esta semana, nós todos vimos uma notícia do quanto esta pandemia vai salientar os fracos hábitos de atividade física dos portugueses e vai agravar a nossa baixa cultura desportiva e faz com que nós estejamos na cauda da Europa. Nós estamos na cauda da Europa, cada vez mais afastados de todos os países, quase, quando se fala em exercício físico. Portanto, pense um bocadinho, quantas vezes por semana é que faz a sua atividade? Seja andar, pode ser caminhar, é ótimo. Pode ser fazer exercício no parque. Há uma coisa que eu adoro, que é, levo uma aplicação que tenho, levo uma toalhinha e vou para o parque. Eu sei que muita gente deve achar que sou maluca, mas noutros países há esta cultura e ninguém fica a ver. E nós temos este sentimento de vergonha, de, ai, agora vão olhar para mim, ai, estas calças comprei, não estou... Estamos a pensar em tudo, menos no que é fundamental, que é o bem-estar que o exercício físico traz. Eu preciso, e nós todos precisamos, de endorfinas a serem produzidas no nosso corpo. Precisamos de sentimento de alegria e o exercício traz isso tudo. Por
ainda
isso,
por cima, ainda por cima, quando a pessoa não faz exercício, não tem endorfinas, tem endor grossas.
Tem quê?
Endor grossas. Pois ficam finas com a ginástica.
Vá, vamos fazer agora. Vá. Vamos lá. Vá. Vá, levantar
dois.
Bem os joelhos. Ana Galvão.
Dois.
Sim.
Dois.
Bem, eu faço ideia. Há muita gente a pensar: ah, que cansaço. Porquê que aquelas duas se lembraram agora de falar nisto do exercício?
Não
físico?
Fui eu, foi a Carla Rocha. Atenção, não me metas nisso.
Exato, mas
não, mas
também.
Hoje pode ser o primeiro dia, não é?
É verdade. Está com as 3 da manhã. Bom dia. Está muito bem. 9:19. 9:21, muito bom dia. Continua a saga Chaves de Ana Galvão.
Estamos aqui. Ana Galvão, Chaves do carro. Perdias na segunda-feira passada. Já vão 11 dias, fiz
como
contas
é que é
hoje.
Possível?
Não as encontro. Não estão em casa, não estão em lado algum. Telefonei ontem para as 4 de Carcavelos, foram escritos, mas não estão lá também.
Ligaste para a esquadra?
Claro.
Perguntaste se estava lá?
Claro.
Ou se viram?
Sim,
ou se...
claro.
Nada.
Eu corri os cafés, as esquadras, as farmácias, tudo à minha volta, porque perdias no espaço de uma estrada em minha casa e não estão em lado nenhum.
Que cabeça. Mas temos aqui um e-mail. Cristina Fins diz assim: bom dia, Carla. As chaves da Ana estão enfiadas dentro do chapéu de chuva que ela também perdeu aqui há uns tempos. Lembras-te?
É verdade, é. Pode eventualmente todas as coisas que eu perco estarem juntas num canto.
Sim.
Olha, queria também agradecer aqui ao Francisco, que me diz que pediu à mulher, não é ele que manda, atenção, pediu à mulher para me enviar energia positiva para eu encontrar as chaves do carro.
Se calhar ela é que
obrigada
tem.
Ao Francisco.
Se calhar não tem tanta, portanto pediu à mulher, acho bem.
Mas eu estou muito desesperada, quero dizer. Eu ontem tive um ataque de fúria e pus a minha casa de pernas para o ar e não as encontrei. Estou a ficar louca com isto. Não, onde estão as chaves do meu carro, caramba? Bom, também quem precisa de muita energia positiva é o setor da cultura, porque está de facto a passar, e desculpa usar o nome da tua terra, as Passas do Algarve. É um dos setores mais afetados pela pandemia. E por isso mesmo temos o setor da cultura numa manifestação amanhã no Campo Pequeno em Lisboa, a partir das 10:30. E dizem aqui os promotores desta manifestação que vai ser uma coisa pacífica, e é como se fosse um espetáculo, onde onde se vão contar as coisas que precisa a cultura para não desmoronar. Estamos a falar de um setor que tem, por exemplo, sítios de espetáculos fechados há muito tempo. Sim. Temos artistas sem trabalho, temos pessoas que estão a mudar de emprego, estão a deixar de ser artistas, não é? E estão, enfim, por necessidade a mudar de trabalho. E por isso mesmo acontece esta manifestação amanhã a partir das 10h30 da manhã. Quem promove esta manifestação é a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, que sobretudo pedem apoio ao Estado, não é? E pedem sobretudo que se evite esta catástrofe que está a acontecer ao setor da cultura no nosso país.
Mas está a demorar muito, não é? E temos aqui uma mensagem.
Temos uma mensagem.
Sandra Faria.
Exatamente, a Sandra Faria faz parte desta associação, portanto também promove esta manifestação amanhã. Ela própria está muito desesperada e sobretudo o que se pede é dinheiro ao Estado. Portanto, é apoio para estas pessoas e para este setor.
Vamos ouvir.
Exato.
Bom dia. A APF convocou esta manifestação para sábado dia 21, porque a cultura em Portugal está a colapsar. É uma tragédia o que está a passar no setor da cultura. Há uma quebra de 87% de atividades culturais face ao ano passado e chegou a altura dos decisores políticos, o governo, decidir se quer destruir a cultura em Portugal ou se quer apoiar. Um país sem cultura é um país sem identidade. Portanto, temos que assumir que a cultura é um bem de primeira necessidade.
Olha, que corra tudo bem, que venham os apoios finalmente e que este setor consiga voltar ao que era, não é? Ainda que seja aos poucos. Esta semana partilhei consigo, fui ver Rui Maceno ao CCB. Também depende um bocadinho de nós, claro que estes apoios do governo têm de vir, mas também depende de nós sentir que são seguros estes espaços, que nós podemos voltar aos poucos. E eu senti imensa segurança no CCB, no grande auditório, mas há outros espaços maravilhosos no país e é importante voltar e apoiar.
Mas o que diz este setor é que esta bazuca, não é? Este dinheiro que vem para ajudar na crise que Portugal está a passar, também se distribuiu um bocadinho pela cultura, porque é um setor às vezes esquecido. Portanto, na próxima segunda-feira, o que sair desta manifestação, que acontece amanhã, será público. Saberemos o que é que aconteceu nesta manifestação.
Iremos falar nisso. Muito bom dia. Está com a Renascença, está com as 3 da manhã. Agora 22 minutos para as 10. Bom dia com a Renascença. Há uma coisa que nós gostamos de fazer e temos feito muito nos últimos meses aqui, que é perceber como é que os artistas, quem vive dos concertos, dos discos, está a viver esta pandemia, de que forma é que se está a adaptar e o que é que está a acontecer. E nós temos um músico que é mesmo boa onda. Eu não consigo ouvir a música dele e não começar a dançar. É impossível. Não é? Quem é, Ana?
É o Dino Santiago, que está connosco. Olá, Dino. Bom dia.
Bom dia, Dino.
Olá, muito bom dia às duas. É um prazer enorme estar aqui convosco.
É ótimo
ter-te aqui. E sentir a família da Renascença. E aproveito logo para enviar um abraço enorme ao meu pai, que ele escuta muito a vossa rádio e neste momento está a trabalhar.
Ah, não está a ouvir
então,
agora?
Sei que ele está. Está, está.
Ah, está a ouvir. Tá. Como é que se chama o teu pai?
Jorge. Chama-se Jorge.
Uau. Okay. Tu estás aqui porque tens um disco novo, vais voltar aos concertos e é tão bom perceber isso. Como é que é? Que disco é este? Antes de mais, qual é a novidade aqui? E sei que há porque tu fizeste o disco a andar por aí.
É verdade. Eu estive em Londres, é o que eu chamo do meu primeiro confinamento, porque aconteceu numa altura em que estava muito frio em Londres, em janeiro, e eu então fiquei dentro do estúdio, a dormir literalmente no estúdio durante um mês, a contar que pronto, chega fevereiro a Portugal, na altura do carnaval, aquela coisa, tudo vai estar
pronto, normal,
para me
é?
Receber,
pensavas
normal.
Tu? Sim.
Pensava eu, então vim para preparar o Festival da Canção, onde tinha uma canção com a Kadi, a Dixó, e eis que, passado pouco tempo, entramos em confinamento e sou obrigado a ficar mais um mês em casa. Mas, felizmente, tinha este disco gravado, tinha o Crioula, e na altura ficámos todos muito reticentes, se deveríamos lançar ou não, a editora, o management, mas eu sempre que escutava o disco, eu sentia-me muito bem, trazia-me boas vibrações e eu acreditava que, olha, se há altura em que as pessoas podem ouvir álbuns como nós antigamente, ao domingo, em que ficávamos com a família, chegava um CD ou um vinil...
Foi no confinamento.
Nós, foi no confinamento e voltou. E foi mesmo... Foi incrível porque realmente tive um feedback de famílias.
Olha,
não eram só uma pessoa ou outra, eram famílias inteiras a fazerem partilhas.
Muitos pratos, isto é verdade, muitos pratos lavei eu, ao som de Crioula, o disco de Vino de Santiago. Estou a falar mesmo a sério. Estou a falar porque foi editado em abril, não é? Digitalmente, agora chega às lojas.
E porquê? Não tens máquina? Verdade. Não tens máquina?
Não, não. Eu sou defensora, mas isto é um assunto para outra altura. Tá, sou defensora de lavar pratos à mão.
Pronto, tudo bem.
Não sou amiga de máquinas de lavar louça.
E eu também lavei muita louça ao ouvir o disco. A tentar entrar na cabeça das pessoas e realmente lavar a louça para mim funciona quase como terapia.
Eu
sou mesmo aquela pessoa que vai à casa dos amigos, ao jantar, e depois tipo, ninguém quer lavar a louça e tipo, pá, deixem-me lavar.
A sério, vou-te convidar para jantar então, quando for possível. Quando for possível. Olha, Dino, dizes que este Crioula é o teu disco mais ativista. Porquê?
Porque para já encontro-me num estado da minha vida cada vez mais consciente da responsabilidade que é para um músico ou um artista hoje em dia que tem, vocês, nós que temos acesso ao microfone e acesso a milhares de pessoas que nos querem ouvir, a responsabilidade de estar no momento presente e olhar para o mundo como nós fazendo parte de um todo e não fechados nas nossas casas ou nos nossos países ou fechando as nossas fronteiras. Ou seja, se há irmãos a sofrer no outro lado do oceano, nós vamos sentir as represálias de tudo isso, não é? E isso é o que tem acontecido comigo muito, é estar muito atento a essa dinâmica sociocultural e infelizmente ou felizmente eu não consegui não escrever sobre isso e fui mais intenso do que em qualquer outro álbum nesse sentido e acho que esse é o caminho daqui para a frente. Realmente não vale a pena fecharmos os olhos e acharmos que o nosso mundo é cor-de-rosa, não é?
Pois, porque não é. Em relação a este novo disco, Dino, Crioula, chegou às lojas na semana passada, dia 13 de novembro, foi editado digitalmente em abril, por isso é que Ana Galvão anda a lavar pratos desde essa altura com o livro. Queres convidar as pessoas, porque vai haver concertos, há um concerto já na próxima quinta-feira, não é? Dia 26, sim, dia 26, no Porto. Convida lá toda a gente que nos está a ouvir para ver esse concerto.
Olha, eu, para já, quero mesmo agradecer muito à cidade do Porto, porque foi uma cidade onde vivi durante 11 anos, fazendo parte da família dos Expensive Soul e Jaguar Band. E quando soube que ia fazer este circuito de concertos da Santa Casa, quando calhou o Porto, para mim foi uma lufada de ar fresco, porque já há muito tempo queria fazer um concerto na cidade.
Olha, foi-se.
Ah, cá está.
Não, está aqui. Nunca falha a voz, Dino, está aqui connosco.
Ah, já cá estou.
Sim, é isso. E estavas a dizer...
Então, a oportunidade de fazer este concerto em nome próprio foi uma bênção enorme. E quando anunciei a bilheteira, o pessoal começou a comprar e a comprar. Tivemos que adiá-lo de 22 para 26, mas as pessoas continuaram a comprar e agora vamos ter uma casa muito preenchida.
Que bom.
E acho que até dia 26 ainda vai estar mais.
Que bom,
e
que bom.
E convido então toda a gente. E agradeço-vos por essa oportunidade.
Olha, só mesmo para terminar, manda aí um beijinho à tua terra. Não sei se sabes, Carla, que vocês... Quer dizer, tu és de Cabo Verde, não é? Mas viveste a tua infância na terra da Carla, no Algarve. Portanto, podem os dois, tu, Carla e Dino, mandarem aí beijos para o Algarve.
Beijinhos para o Algarve. Que parte do Algarve? O Algarve é imenso.
Olha,
onde é que estiveste?
É verdade. Eu sou de Quarteira,
Ah, ok, também. Eu sou lá perto, Albufeira. Estávamos para isto.
Vizinhos, são vizinhos.
Estamos pertinho.
Dino, um grande, grande beijinho. Corra tudo bem. Nós vamos agora ouvir uma das músicas deste disco do Crioula.
E beijinhos para o pai do Dino, o Jorge.
Beijo,
Jorge.
Não,
adeus.
Obrigado.
Beijinhos.
Adeus, Dino. Beijinhos.
Esta música chama-se My Lover. É com o Nelson Freitas e é assim uma música sobre aquele momento em que parecemos tolinhos, quando estamos apaixonados.
Ok, tragam pratos para lavar. Vou despachar.
Se ligou o rádio agora, olha, perdeu. Dino Santiago esteve aqui connosco. Que bom, vai voltar aos concertos quinta-feira no Porto. Tem um novo disco físico, é um disco que lançou digitalmente em abril, durante a pandemia. Foi ótimo, é sempre tão bom falar com ele.
É sim, e o recado mais importante é não deixe de ir a concertos.
Sim,
não deixe
de
o fazer.
Não deixe de o fazer e precisamos todos apoiar. Eu li uma entrevista há pouco tempo com a Márcia. A Márcia lançou, a cantora, que lançou um livro de assim, poesia, é lindo. E ela, sobre a questão do rombo que o setor da cultura está a sofrer, disse uma coisa que me deixou a pensar. Ela disse que não é só económica, é também uma questão criativa. E disse esta frase: o medo entrou pela casa das pessoas e aí não é possível criar, só se sobrevive. seja, a chamar a atenção para também o desgaste criativo que pode estar a acontecer nos artistas, não é? Porque tu precisas de estar bem, se bem que há quem componha e seja criativo na depressão, como a Adele, por exemplo. Mas há muita gente que precisa de um espírito positivo, não é? Para compor, para criar. E esperemos que isto tudo, obviamente, se acompanhe. Mas claro, é pensar no que disse a Márcia.
Tenho uma pergunta para te fazer. Nós ontem falámos de o João. O João é uma criança de 6 anos que tu conheces e que ia fazer mais uma tentativa para o teste da Covid com Zaragatua.
Sim.
Ele já tinha tentado várias vezes, não conseguiu, porque é pequenino e tem medo e faz-lhe muita confusão. E ele ontem falámos disso e quisemos aqui enviar força na rádio para o João conseguir fazer o teste à tarde. Conseguiu ou não conseguiu?
Não.
Não posso crer.
Não conseguiu. Oh. O João vai ficar mais 14 dias em casa. Isto levanta aqui uma questão que eu ontem vi uma reportagem na TVI sobre a falta de consenso entre o que as escolas fazem quando há um caso positivo numa turma. Se confinam toda a gente, se vai o miúdo que está positivo só. O que é que acontece se os miúdos fazem testes ou não? Há uma questão que se levanta atualmente, que é não há um consenso, não há um procedimento uniforme, digamos assim. E na escola do João é importante, é imperioso.
Cada ele não pode voltar.
É isso que eu ia dizer. É imperioso cada criança fazer o teste para poder voltar. E se o João não fizer, todos os amiguinhos vão voltar e o João fica em casa mais 14 dias. Pronto.
E para os pais é uma chatice também, não é?
Claro, porque estão em teletrabalho.
Bem, estamos em cima aqui do caso do João.
Sim, não só.
É lá de conseguir.
De outras crianças também espalhadas pelo país e de pais e mães que estão com este dilema.
Sim, a partir da uma, em grande parte do país, só apenas alguns conselhos é que não estão nesta lista, têm de ficar em casa a partir de uma da tarde.
Olha, uma coisa que eu adoro fazer, eu não sei se há dois tipos de pessoas, as que fazem bolos e comem tudo e as que fazem bolos e não comem. E eu sou do segundo tipo.
Fazes bolos e não comes?
Eu, durante o confinamento,
que é que
faço bolos e fico lá.
Traz para aqui, para a produção do programa.
Ok, segunda-feira está confirmado. Vou fazer um bolo e trago para aqui.
Ah, está bem. Pronto. Ficamos à espera. Segunda-feira desse bolo.
Está prometido.
É o bolo rocha.
Bom, diz lá. Diz lá.
Bom, queria dizer que antes de irmos embora de fim de semana, que quero agradecer muito, muito, muito aos ouvintes que têm tentado ajudar-me a procurar a chave do meu carro, que está perdida desde passada segunda-feira, há 11 dias. A Isabel diz-me que podem estar no forro da minha mala. Já procurei.
Não.
Já procurei em todos os sítios possíveis.
Menos óbvios.
Menos
não é?
Dentro de colchões, por baixo de camas, na cesta das cebolas, nos sacos da minha casa, por cima de móveis, por todo o lado.
Tu disseste há bocado que gostavas de lavar louça, no lava-louça. Já
olha, não procurei lá.
Pronto, então faz isso.
Vou fazer esta
é mais um sítio.
Mas obrigada, obrigada.
Hoje, neste programa, se perdeu alguma coisa, vamos recordar. Foi assim. É só lembrar, é festa-feira.
Prontas para um fim de semana de casa, não é?
Claro, e felizes. Claro. Arrumar armários também é bom. E a procurar as chaves, não é, Ana Galvão?
Eu sim. Bem, se eu vos contasse onde é que eu procurei ontem, eu não sei das chaves, há duas semanas. Então procurei no cesto das cebolas. Eu vou contar-vos que o sítio mais estranho foi no autocolismo. Eu já estou por todas.
No autocolismo.
Abri o autocolismo. Eu juro-vos. Palavra de honra.
A Cristina Ferreira apresentou o futuro.
Ah, não vi. O futuro como assim? Anunciou quando chega a vacina a Portugal. É isso.
Não. Infelizmente só anunciou novos programas da TVI para 2021. O Gosha passa para a tarde, o Cláudio Ramos para amanhã e a Fátima Lopes volta a fazer um perdoa-me. Ou seja, vão todos para o futuro, menos a Fátima que vai para o passado.
Na quarta-feira, ofereceram-me umas botas lindas, maravilhosas, espetaculares e espampanantes. Só que assim que as calcei, senti uma dor horrível. Pensei, isto é horrível, são as botas menos confortáveis do mundo. Eu chego a casa e finalmente vou libertar os meus pés daquelas dores horríveis. E quando eu tiro as botas, eu percebo que estava lá dentro uma forma gigante de cartão.
Ah, não posso crer.
Que eu me tinha esquecido de tirar.
Não tiraste?
Nos dois pés?
Não, num. Por isso é que eu estranhava, mas porquê é que estas botas só doem num pé?
Nunca pensaste, este modelo só é desconfortável de um lado.
Nunca pensei.
Ana Galvão, está aqui um ouvinte a perguntar se não eram as chaves do carro lá dentro.
Isso é espetacular, não era? Adorava.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã.
Voltamos segunda-feira.
Voltamos, sim, senhora.
Olha, vamos boa sorte com as chaves.
Olha, muito obrigada. Já que tenho que passar o fim de semana em casa, adivinha o que é que eu vou fazer?
Então procurar as chaves.
É procurar as chaves do carro. Segunda, digo se encontrei.
Bárbara Bandeira, até às notícias. Depois fica consigo, Paulinho Coelho.
Traz bolo segunda, hein?
Trago. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.